Opa, então beleza. Estamos ao vivo agora, então, no YouTube aqui na câmera 1, no Insta aqui na câmera 2, para falar hoje, uma boa tarde a todos, e para falar sobre como aumentar a velocidade na elaboração dos nossos relatórios. Uma das coisas que a gente mais. Uma das coisas que a gente aprendeu muito ao longo dessa caminhada toda na consultoria é como facilitar e parar de apanhar do Microsoft Word. Eu acho que todo mundo aí já apanhou um pouquinho do Word alguma vez na vida, pelo menos, ou alguma vez por semana, pelo menos. E em todas essas vezes que nós fomos apanhando, 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 a gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E hoje a gente apanha muito menos dele. Ainda damos apanhadinha, mas a gente apanha muito menos dele, né? Vamos mostrar várias dicas e macetes, funções e atalhos para vocês ficarem ninja aí no Microsoft Word. Antes de mais nada, vamos começar com a nossa apresentação padrão. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Cagini, nós somos da
Eu
Fumo Ambiental.
sou Leonardo Maciero e para o pessoal do YouTube, a gente entrou hoje no Instagram também. Então a gente entrou uns 2, 3 minutinhos antes lá no Instagram e às 3 horas em ponto a gente entrou aqui no YouTube também. Sejam muito bem-vindos. A gente começou a conversar lá com o pessoal do Instagram, mas vai ser aqui pelo YouTube que a gente vai conseguir compartilhar a tela e mostrar em detalhes. Para o pessoal que está aí no Instagram, a gente vai virar a câmera do celular. Não sei se vai funcionar tão bem para vocês conseguirem ver tudo que a gente vai mostrar aqui, mas até lá, até a gente compartilhar, ainda a gente vai mostrar vai contar algumas histórias, contar alguns erros, falar da importância do que a gente vai mostrar aqui hoje. Então dá para continuar aqui com a gente um tempinho ainda. Boa tarde, pessoal aqui do YouTube que está mandando, a Natana e o Diego já estão respondendo a gente aqui. Aproveitando, manda para a gente quem já está há um tempo, quem já acompanha as nossas lives, manda um hashtag full, que já acompanha, já é a segunda, terceira ou mais lives, a gente já deve estar sei lá, perto das 40 lives seguidas aí, toda segunda e quinta, tirando a semana da consultoria ambiental, que foram 5 dias consecutivos. Então, manda aqui para a gente, então. Tanto do YouTube quanto do Instagram, que está acompanhando pela primeira vez, hashtag primeira, e quem já faz um tempo, hashtag full. Aproveita e manda de qual cidade e estado vocês são. Como a gente fala em todas as lives, é bem mais legal quando vocês também participam da live aqui com a gente. Conversam, respondem a gente, para saber se vocês realmente estão nos ouvindo, estão interessados, estão curtindo. Ah lá, o Luciane já respondeu um hashtag full. Show de bola. Lá no YouTube. Tem
Como você
um
falou?
pequeno delay para o pessoal do YouTube. Quando a gente fala, no Instagram eu acho que é
Um pouco mais rápido, né?
um pouco mais rápido, né?
E tem o F-Card aqui de Belo Horizonte, show de bola, BH representando.
Aqui no YouTube a Joelina, hashtag full. Natana, hashtag full. Show de bola, gente. Então, como que a gente já mencionou, hoje a gente vai falar como facilitar e muito a elaboração do seu relatório. A gente vai contar as melhores funções, as melhores ferramentas que a
As
gente
mais
encontrou
úteis,
ao
né?
longo, as mais úteis, exatamente, as mais úteis que a gente descobriu ao longo desses quase 12 anos atuando como consultor ambiental. Então, são atalhos, funções, ferramentas fantásticas que encurtou muito o nosso tempo na elaboração e correção dos relatórios. Mas antes de a gente começar, alguns recadinhos rápidos e de prática que a gente sempre fala. A gente realiza a aula toda segunda às 19 horas e todas as quintas às 15 horas. Então, anota na agenda aí, vão participar, compartilhem com os outros consultores ambientais, com os outros colegas e amigos da área ambiental. Também serve bastante para quem está na faculdade ainda e, lógico, para quem já está atuando.
Galera tá participando aqui, ó, no Instagram. Então apareceu já, BH já tinha aparecido. Taiane de Caçapava do Sul, Bianca de Juquitiba, show de bola. A Ju do Rio de Janeiro, show de bola, pessoal. Obrigadão por estar conosco aqui no YouTube. Thaís de Joviânia, Goiás. Caio de Vitória da Conquista. Casa Nova Bahia, o Lucas, Luciane de Cuiabá, Diego de Iturama, Natana de Parauapebas. Fala rápido, Parauapebas, Leonardo.
Deixa quieto.
Vai.
Parauapebas.
Ah, se liga.
Bom, mais alguns recadinhos. Para todo mundo ir entrando aí e participando e respondendo as nossas perguntas. Também a gente tem o podcast, então a maioria das nossas aulas que a gente realiza, a gente coloca em áudio, em podcast, para quem não consegue assistir as aulas em formato de vídeo. Quem... Ixi, travou, acho que o Instagram.
Caiu. Derrubou. Vou pôr de novo. Bom,
beleza? Vou continuar aqui para o YouTube. Caiu, que a gente tenta resolver aí do Instagram. Eu caí ou só...
Caiu tudo, deu. O vídeo ao vivo terminou.
Ah, então beleza.
Voltando. Bom, aqui. Só um minuto aí, o Insta nos derrubou, mas estamos de volta. Opa.
Bom, solicitei. Continuando aqui para o pessoal do... Já voltou, é isso?
Vamos ver. Aí,
bom, voltamos no Instagram também. Então, voltando, a gente também fez um podcast, chama Fullcast. Quem não conseguir, quem quiser, sei lá, quando está em viagem, tudo bem que a gente está em quarentena agora, mas para quando voltar a fazer os trabalhos de campo, quando terminar a quarentena, ou quando estiver limpando a casa, fazendo qualquer atividade aí e quiser ouvir, em vez de somente assistir, né? Tem a opção, a gente disponibilizou no Castbox, que é um local de podcast, no Spotify e no Deezer. Todas as perguntas, manda aqui no chat para a gente, que a gente vai respondendo conforme a gente vai fazendo a aula, e quando não tiver relacionado com o tema que a gente está falando, a gente deixa para o final da live e a gente responde todo mundo. E se por um acaso faltar, né, como a gente está vendo agora no Instagram e no YouTube, manda de novo que a gente responde. Último recado antes de a gente começar. A comunidade Full de Consultoria Ambiental, que é o nosso curso completo para consultores ambientais, termina as inscrições amanhã, sexta-feira, dia...
3.
3 de abril, à meia-noite. Meia-noite finaliza as inscrições. Então, se alguém tiver interesse, entra lá, vai lá, está tudo explicadinho no nosso site, fullambiental.com/CFCA. Bora para aula?
Vamos lá, só dá um cutuco na sua câmera aí, meu, que no Insta tá travado a sua...
Um cutuco?
O seu rosto. É, não sei, vira a câmera, faz uns testes aí. Ele tá rosqueando.
Para mim tá normal aqui, não sei. Eu tô vendo você normal, tá...
Será que é só na minha? Se alguém não estiver vendo o Leonardo, se alguém tiver com a sorte de não estar vendo o Leonardo...
Avisa aí, tem um xizinho aqui, mas se eu apertar o xizinho vai sair.
Bom, e também assim, eu acho que todo mundo aqui já tomou no mínimo um tapa do Word, né? O Word ele gosta de bater na gente, mas pelo menos um tapinha todo mundo acho que já deve ter tomado. Conta nos comentários, manda aqui no chat do YouTube algum problema que você já teve no Word, alguma dificuldade que você fala, nossa, é muito difícil fazer isso, é muito difícil fazer...
Pô, tá aqui. Travado, eu vou sair e entrar de novo aqui, ó.
Foi mal. É muito difícil fazer... Ele falou que estava embaçado. Ah, é muito difícil mexer com foto, é muito difícil mexer com tabela, é muito difícil, sei lá. Alguma dificuldade que vocês já tiveram com o Word, Microsoft Word, manda aqui que a gente vai ver se tivemos os mesmos problemas ou não. E também a gente já tenta resolver aqui já na lata, na bucha, tendo em vista isso que a gente já aprendeu nesses últimos anos.
E...
Fechou?
Vamos lá, para a gente começar. Para que, que serve, por que, que é necessário a gente facilitar e simplificar a elaboração e a revisão dos nossos relatórios? Primeiro motivo, simples, óbvio, porque a gente ganha tempo. E para quem assistiu já fizemos acho que 2 ou 3 aulas de precificação, ensinando como a gente monta nossos preços, como a gente faz... toda a precificação compõe os nossos valores, sabe que um dos itens lá que vai gerar o valor final é as nossas horas, é o quanto a gente
dos principais gasta de horas. É um dos principais custos.
Sim, um dos principais custos é as nossas horas, é o quanto você ganha por mês, é o quanto você ganha por hora. E isso impacta diretamente no valor da sua proposta, no quanto você ganha, se você vai ter lucro ou vai ter prejuízo com esse trabalho. Então, se você conseguir elaborar o seu relatório de forma bem mais prática, de forma bem mais eficiente, com menos revisões, perdendo menos tempo, você vai conseguir diminuir e muito o custo de um determinado trabalho. Você vai conseguir aumentar a qualidade do seu relatório. Já a gente vai contar alguns exemplos que já aconteceu com a gente por conta de trabalho e retrabalho e erros que saíram nos relatórios por conta dessas funções, dessas ferramentas que a gente vai ensinar aqui hoje.
Fora isso, consequentemente, aumenta muito a qualidade, né? Quando você para de ter erros no seu relatório, na verdade, assim, se você demora menos para fazer, você para de ter aquele sofrimento, aquele relatório que parece que não acaba nunca. O Edgar aqui comentou, o pior é a quebra de sessão e ajustar fotos. Não, você começa a sofrer com essas coisas, o negócio fica pesado, fica tenso. Aí você trabalha com tensão, você trabalha com estresse. Aquilo vai te deixando cada vez menos produtivo. Então, você acaba errando mais. Por muitas numerações não serem automáticas, é fato, você vai errar em numeração de foto, em numeração de página, em numeração de figura, de tabela, vai errar, vai dar erro. Vai ter formatação de arquivo, de texto, às vezes o título 1, às vezes o título 2, o corpo. Um era Times New, o outro ficou calibre, o outro ficou outra fonte, era fonte 11, ficou 12, ficou 10. Sempre vai dar esse problema. Tudo isso vai causando esse estresse, essa tensão, esse pavor desses arquivos. Isso vai diminuir a qualidade do seu trabalho final. Inevitavelmente, a qualidade do seu trabalho final vai diminuir. A hora que o órgão ambiental pega um relatório seu, pegou na mão lá para ver, começa a identificar erro, número errado, tem duas fotos 22 no relatório, como que assim tem duas fotos 22? Aí você vai citar a foto 22, o cara não sabe qual é a foto 22. Tabela errada, formatação errada. A sua imagem para o órgão ambiental vai diminuir, vai ficar com uma imagem negativa, valor menor, né? O seu valor de qualidade vai diminuir. Para o seu cliente a mesma coisa, ele vai pegar, pô, meu relatório está cheio de erro aqui, os negócios estão errados, o número da foto, isso aqui está errado. Pô, né, paga caro no relatório, porque tudo é caro. Paga caro no relatório, o cara me entrega tudo meio cagado. Você quebra isso. A hora que você tem que ganhar velocidade, ganha leveza no Word, você vê que as coisas falam, poxa, tá automático, você clica, o negócio acontece, a foto, pá, fica a numeração, tudo. É outra vida, é outro naipe. Você ganhou tempo, você aumentou qualidade. O que acontece? Aumentou tempo, aumentou qualidade, você vende mais, porque a sua imagem perante o cliente é melhor. Perante o órgão ambiental é melhor também. O órgão ambiental não costuma indicar ninguém, mas ele acaba. Eles conversam, eles sabem falar, eles falam, eles às vezes mostram um relatório modelo para outro cliente, para outro empreendedor. E a notícia corre, né? A sua fama vai correr. Você vai vender mais e você vai fazer mais rápido. É a fórmula perfeita para você aumentar o seu lucro, para você alavancar o seu lucro. Você faz mais e melhor, vende mais, fazendo mais, seu lucro aumenta muito mais do que o normal. É por isso que, às vezes, você acaba vendendo mais, acaba ganhando mais, até com o relatório cobrando um preço mais baixo. A gente já falou várias coisas que deixam a qualidade, o valor do trabalho maior, como usar um drone, usar fichas automáticas que vão te dar velocidade e ganho de tempo também, e menos erros. Todas essas coisas, aí você atrela ainda a fazer um trabalho mais rápido e fazer um trabalho mais bonito, mais organizado, mais certinho, com menos erro. Você está juntando um monte de tijolinho, a gente sempre fala isso também. Se precisar fazer um muro, você está juntando um monte de tijolinho, o seu muro vai ficar pronto, mas não porque você fez um baita de um mega trabalho, você fez um monte de trabalho pequeno. E com certeza, automatizar o seu relatório no Word aqui vai facilitar e muito a sua atividade.
Bom, é exatamente isso que a gente vai mostrar hoje. A gente vai mostrar as principais funções, como corrigir. O pessoal já está mandando aqui o que aconteceu de alguns erros, é foto, é sumário. A gente vai mostrar como facilitar muita coisa hoje, gente. Vamos ficar até o final. Vamos já curtindo, mandando coraçõezinhos, dando like aí no vídeo para a gente saber que é um tema que vocês gostam, é um tema que vocês acham legal. Se não gostar, no final, bota um dislike, um não gostei, sem problema nenhum. A gente só quer saber se vocês estão gostando do tema, gostando do que a gente está falando. Vamos lá, o que já aconteceu com a gente, né? A gente aprendeu. Eu saí, voltei, a imagem continua com problema no Instagram, é isso?
É, mas toca aí, vamos ver se é só para mim, se é para todo mundo.
É, será que estão me ouvindo? Se não estiver ouvindo, aí manda, vai ter que mandar para o YouTube.
É, tá, vocês estão ouvindo e vendo ou não?
Ou só ouvindo, ou só vendo? Bom, vamos contar o que aconteceu com a gente.
Só faz um teste aí, aperta para inverter a câmera para a traseira e depois volta para a dianteira, frontal, sei lá.
Voltei, virei. E voltei. Quando deu travado?
É.
Mas som, estão me ouvindo, tá bom. Estão na vantagem, estão na vantagem.
É, não estão perdendo nada.
Não estão perdendo muito, não. Vamos lá. É, o que aconteceu com a gente? A gente, não sei se todo mundo sabe, a gente começou na consultoria mental em 2008. Por coincidência, nós dois como estagiário, na mesma empresa. Quando a gente começou, né, a gente saiu na faculdade a gente não aprendeu esses macetes, essas funções, essas ferramentas, mas na época a gente fazia tudo na mão, tudo na mão. Então, o título, né, sei lá, apresentação, introdução, localização, né, que seriam os títulos do relatório, era tudo na mão. Então, a gente ligava lá, apresentação, dois, localização, três, e assim sucessivamente. Foto, a gente ligava lá, foto 1, foto 2, foto 3, foto 1.1, foto 1.2, tabela, tudo na mão, ia lá digitando. Finalizava o relatório, o que acontecia? Entregava para alguém revisar, né? A gente sempre fez essa dupla checagem, até hoje a gente faz isso. Passa para alguém verificar. Se você não tiver alguém para verificar, você vai verificar, né? Finaliza. No próximo dia vai lá e revisa o relatório. Passava ele para revisar, que onde tira foto, a segunda foto, insere outra tabela. Quando o relatório era grande, sei lá, 50, 100, 500, 1000 páginas, meu, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Você falou, não é possível, tem que mudar uma foto, mudar a numeração do relatório inteiro. A tabela, não acredito que vou ter que mudar a tabela, tem que ir lá no 1.1, 1.2, 1.3, 1.2, e assim sucessivamente. E o que acontecia isso? Isso acabava gerando muito erro. Virava e mexia, um ou outro consultor mandava errado, ia para o cliente errado. Já teve vezes de ir com o logo errado, né? Porque na consultoria mental você acaba pegando, aproveitando modelos de relatório, salva como, porque o modelo é parecido, é um lado de vegetação, é uma caracterização ambiental do empreendimento. Bom, qualquer relatório você salva como e vai mexendo. E como tinha, o pessoal também reclamou de quebra de sessão. Aí você coloca o logo no cabeçalho, altera, como a gente não sabia fazer, você ia colocando ali dentro, cada página virava, dava quebra de sessão, colocava a paisagem, o logo continuava errado para baixo. Ou nos anexos, aí virava e mexia no meio do relatório e um logo e outro cliente.
E outro cliente.
Não, o cliente nada a ver. Então já aconteceu isso com a gente lá atrás. Passou vários e vários anos, a gente foi se aprimorando, outros consultores foram descobrindo, a gente foi descobrindo outras funções e fomos vendo que a gente fazia do jeito errado. Não era o Word o problema, a gente sempre xingou o Word. O Word é uma bosta, não funciona, é uma porcaria, puta raiva da Microsoft. E a gente descobriu que o problema não estava lá, era a gente.
Isso
é mais fácil, mas o problema era a gente.
A vida nos ensinou uma coisa, né, nesses anos. É que assim, se você está fazendo alguma coisa, seja ela qual for, isso vale até para a sua vida natural, normal. Você está fazendo uma... Natural. Você está fazendo alguma coisa e está difícil, já falamos várias vezes isso aqui nas lives, vamos repetir. Se você está fazendo alguma coisa e está muito difícil, você está fazendo do jeito errado. Não fica triste, não fica bravo com isso, mas está do jeito errado. Procura um jeito fácil, procura uma forma fácil. Por quê? Porque o mundo já tem muita gente no mundo e alguém já passou por esse exato mesmo problema que nós estamos passando e já pensou na solução e já deixou pronta. Não é possível que o Word foi pensado para deixar a gente nervoso. Não é possível isso. Se a gente está fazendo alguma coisa errada nele, está sofrendo, não dá certo, apanha, está errado. Tem um jeito mais fácil. Dá uma pesquisada, joga no YouTube, joga no Google, o que pode ser, alternativas, assiste as lives da FU Ambiental, que resolvem um monte de problema. Mas se está em alguma coisa que está meio difícil, está errado. Então, para, está difícil? Para, está sofrendo? Para. Repensa o processo, repensa o procedimento. Foi assim que nós chegamos a essas soluções. Então, não é possível que está caindo a live, caiu de novo. Não é possível tem que ser difícil desse jeito. Não é possível que eu tenha que sofrer para ficar numerando uma foto mil vezes. até que descobrimos os jeitos automáticos, automatizados, de sumário, de quebra e de tudo aqui que nós vamos passar aqui hoje. Então, dica aí, tá difícil, meu? Para tudo e pensa na forma correta, que vai aparecer uma forma diferente, uma forma mais fácil, mais automática. A gente está na era da informática, do digital, da informação. Né? Não tem que sofrer com isso, gente. Não tem que sofrer com isso, não.
Bom, o pessoal está mandando várias... Valeu, o pessoal do YouTube aqui. Mandaram... Não sei de onde a gente parou aqui, mas a Caroline de Itari, Paraná, Glauco de Nova Prata. O pessoal tá, do YouTube está falando que está vendo, sem problema, legal. Mas o maior problema nosso estava sendo o Instagram. Vamos encanar o Instagram, vai. Tá dando muita dor de cabeça pra gente. Você voltou?
Ah, sei.
Voltou? Eu não entrei mais no Instagram.
Ah, deixa quieto, vem.
É pra voltar? Então, beleza.
Hã?
É para voltar? Não precisa, né?
Não, você deixa quieto. Tá... Beleza. Deve estar limitando em, sei lá, 5 minutos, sei lá, 10.
Beleza. E aí, então, o pessoal... O problema nosso era com o Instagram, gente. O YouTube está funcionando redondinho aqui, pelo jeito. O pessoal está falando que está tudo normal, estão vendo. Chique, estão mandando aqui alguns exemplos que estão dando problema. O Caio perguntou de que forma vocês diminuem o tamanho das fotos para não ficar um documento pesado. A gente já vai mostrar. Também é bem simples, Caio. Se a gente esquecer... Esse aqui eu acho que não estava na pauta nossa aqui, mas a gente mostra que é muito simples, é muito fácil diminuir as fotos todas de uma vez só também. Depois a gente vai dando uma olhadinha nas dúvidas. E o que a gente vai ensinar hoje aqui? A gente vai mostrar 6 funções que praticamente mudaram a nossa vida aqui. E também, se vocês não souberem fazer, vai mudar. Vai mudar. E por que eu falo que mudaram? Outro exemplo... A gente fazia estudo ambiental, aí a Rima, a RAP, e quem já fez sabe que é um volume gigantesco, é muito grande o relatório. É lotado de foto, é lotado de tabela, é lotado de mapas, figuras, e, sei lá, no mínimo, aí 300, 400 fotos de relatório. E toda vez era aquele problema, porque o sumário, a gente fazia na mão o sumário. Hoje em dia é impensável um negócio desse. É ridículo pensar em fazer um sumário na mão, colocar lá a apresentação, qual que é a página? Página 2. Caracterização, é a página 20. Aí você mexia alguma coisa, o sumário já estava tudo errado. O relatório tudo particionado.
Estava fazendo um sumário, aí se ele quebrasse de página, se ele caísse na página de baixo, já tinha que mudar todas as páginas de novo, porque aumentou a página do relatório.
Para ver o sumário, tem que calcular quanto de página ia ter para depois ficar pensando... Né, é impensável. Então, vão ser 6 funções. 6 funções que a gente vai ensinar. A gente vai ensinar a criar título. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o título. A gente vai ensinar título 1, título 2, título 1, título 2, título 3. O que, que é? Essa é a apresentação. Ele vai ser número 1. Caracterização vai ser o número 2. Dentro da caracterização vai ter meio físico. Então, ele vai ser o 2.1. Vai ter o meio biótico, 2.2. Isso é o título 2. E assim sucessivamente. 1.1.1 vai ser o título 3. Isso... É numerado totalmente automático, de forma bem simples e fácil. Então, essa vai ser a primeira função. A função número 2, a gente vai ensinar a numerar as fotos de forma automática. Então, se você quiser colocar 500 fotos no relatório, 100 fotos no seu relatório, ela vai ser numerada de forma automática. Então, se você quiser colocar uma foto depois no meio, uma foto em primeiro, em segundo, ela vai numerar totalmente automático, você não vai ter... nenhum pingo de dor de cabeça, que esse era um dos problemas que a gente tinha demais. Então, era uma foto que era para tirar, porque apareceu alguma coisa e não tinha aviso, depois precisava tirar do relatório, era ter que numerar tudo de novo. Ou uma foto que precisava inserir, também tinha que numerar tudo novo. A gente vai ensinar, para fixar bem, a numeração de tabela. Então, a tabela vinculada certinho com o seu título, também de forma bem fácil. O 4, a gente vai ensinar a numerar figuras... Então, todas as figuras, serve também figuras, mapas, gráficos, e a gente ensinando essas 3, vocês vão conseguir replicar para qualquer coisa que você precise numerar em seu relatório. O 5, a gente vai ensinar a fazer referência cruzada. E o que é essa referência cruzada? Sei lá, colocou a figura 3.1, localização em carta topográfica, ou a localização do empreendimento em relação às unidades de conservação, qualquer figura. Aí, no texto, o que a gente faz? A gente chama a figura. Ah, figura 3.1 demonstra a localização do empreendimento em relação às unidades de conservação. Então, esse 3.1, a figura, vai colocar o número de forma totalmente automática também. E toda vez que você atualizar, inserir uma figura no meio, ele vai colocar o número de forma também totalmente automática. E por último, lógico, não podia faltar, o sumário, né? É o mais fácil, o mais simples de ser feito. Essas seriam as 6 funções. E aí, dando tempo, tem mais 33 bônus aí, se der tempo de...
Atalhos, comandos, né? Que facilitam também, aceleram muito a movimentação pelo arquivo, a formatação, tudo mais, essa manipulação do documento. Para quem estiver no nosso canal do Telegram, nós vamos mandar todo esse roteiro, todas as funções, todas as dicas, né? Os atalhos, tudo certinho, lá no canal do Telegram. Então, se você não está no canal do Telegram, entra no canal, que depois da aula a gente vai disponibilizar esse documento. E aí, não precisa nem ficar marcando muita coisa agora, mas depois consegue, principalmente os atalhos, né? Ficou com dúvida quanto aos atalhos, qual tecla usar, vai estar lá nesse documento depois.
E a aula vai ficar disponível também, né? Mas não vai deixar para assistir depois, assiste já, tira as dúvidas já, que vira e mexe vai dar uma dor de cabeça. O pessoal aqui falando que usa outros softwares, aí, né? Outros programas para fazer. A gente brigava bastante com o Office também, mas agora, hoje em dia, de vez em quando sai uma briguinha, né? Mas normalmente a gente vê que a culpa é nossa.
Geralmente a culpa é nossa, que a gente dá uns comandos, a gente fica usando o arquivo encavalado, né? Então, na grande maioria das vezes o erro é nosso, mas depois que a gente aprende, ele fica nosso amigo, né? Depois que a gente aprende a ir resolvendo os problemas ao invés de dar ok no erro, né? Porque sempre o erro ele vai te levar a algum problema que você tem que raciocinar e entender de onde que saiu aquele erro lá e investigar. A hora que acha, daí você entende duas coisas de uma vez só.
Ó, quanto mais gostei aqui, quanto mais like a gente tiver no vídeo, mais função a gente vai ensinar hoje, tá, gente? Então, não economiza no dedo aí. Vamos compartilhar a tela já? Vamos direto para...
Bora. Como vocês fazem para trabalhar...
Já explicaremos já também.
No mesmo arquivo. Na real, assim, ó, quem está falando dos outros softwares aí, né? Dos outros softwares de edição de texto, essa é uma vantagem do Word hoje. Como ele tem o OneDrive permite isso aí. Então, dá para, inclusive, a mesma pessoa abrir duas pessoas diferentes abrirem o mesmo arquivo simultaneamente e ele coordena as alterações. É bem massa. E vem com o pacote da nuvem também, né? 1 TB de nuvem. Sem fazer propaganda nenhuma, porque não somos patrocinados. Mas acabou ficando mais barato, né, as assinaturas desse tipo de software.
É importante falar, porque assim, a gente, né, conhece, já trabalhamos, já vimos muitas pessoas usarem o pirata. A gente não usa, a gente compra. Ele já vem também, né, vem com 5 usuários, vem com OneDrive, 1 TB para cada usuário. Então, a gente usa. Alguém aqui... O Leandro falou que não sei, eles usam o Google Drive. A gente usa o Google Drive também e o OneDrive. Então, a gente usa os dois.
Usamos 3, na verdade.
Funcionam relativamente bem. Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos começar, então, a mostrar as funções. Só preparar aqui. Mexer um pouco nas... Bom, deixa eu tirar minha câmera da frente.
O Ademar, ele falou assim, ó, a apresentação do doc é fundamental. A gente até pensou nisso daí também. Quando você for fazer seu relatório, seu documento, seu modelo, tenta simplificar o máximo possível. Tem gente que coloca borda, coloca marca d'água, né, o logo com marca d'água, foto no fundo... cheio de frufru no relatório, isso aí só vai te dar dor de cabeça. Ah, fica bonitinho. Às vezes não fica nem bonitinho, às vezes fica até pesado e o órgão ambiental vai sofrer para ler, fica aquele texto, aquele documento pesado. Então, zele pelo limpo, né? Por um arquivo limpo, bem formatadinho, homogêneo, bem estruturado, mas não precisa encher de coisa, florzinha de não sei o quê. Os nossos relatórios são dois logos, o nosso logo, logo do cliente no cabeçalho, uma linha, embaixo só o número de página e acabou. Aí o resto é só a estrutura do documento mesmo, sem frufru, sem tabela colorida, tabela cheia de não sei o quê, cheia das bordas. Não, é sempre muito simples, muito parecido, inclusive, com o que já está na tela. A gente tirou a formatação desse arquivo, limpamos a formatação dele completa para ir formatando e fazendo esses exemplos ao mesmo tempo. Enfim, então ele está liso, mas a nossa tabela é isso. Em cima é cinza. Assim. Não, na tabela. A tabelinha aí, a tabela simples, sem borda, sem não sei o quê, sem frescura, sem uma linha de cada cor. Às vezes...
A gente formata, deixa centralizado, sem esses espaços gigantes. Aqui, gente, o que nós fizemos? A gente trabalha com o logo do cliente, com o nosso logo, uma separaçãozinha aqui, numeração de página, tem a capa, tem o sumário. Aqui a gente limpou para a gente fazer com vocês, para mostrar como é simples. O que a gente costuma fazer, a gente já deixa salvo as configurações, já entra, ele já fica certinho, mas como nem todo mundo sabe fazer, então a gente resolveu tirar a formatação. Então, se vocês já tiverem algum relatório pronto, algum trabalho pronto e quiserem formatar, a gente vai mostrar aqui. E se começar do zero, da mesma forma. É tão simples quanto. Falar a verdade, acho que se for pensar, os dois são bem simples, mas é mais simples, acredito eu, que começar certo, né, do que arrumar depois. É bem mais fácil começar certo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo, a gente vem e arruma os títulos, né? Que, como eu falei, o que são o título? O título é a introdução. Aqui a gente também coloca, como sempre no relatório, nossa formatação aqui, o nosso modelo, a gente coloca a identificação do empreendedor e da empresa responsável, que no caso é a nossa, né? A empresa responsável pelo relatório. Localização. Então, o que a gente começa fazendo? Primeiro passo. Eu vou fazer tanto a introdução como o texto geral, eu já vou fazer mais ou menos junto. A única diferença entre os dois é que o título a gente deixa em negrito e o texto não. Então, vamos selecionar aqui, eu vou fazer os dois uma vez só para agilizar a aula e dar tempo de a gente mostrar mais funções. O que a gente faz? A gente tem o nosso padrão, a gente usa a nossa fonte. E qual é a fonte que a gente utiliza? A gente utiliza a fonte Futura. Vocês têm que decidir, se vocês não tiverem um padrão ainda, a gente sugere que crie, fica muito mais fácil quando você for fazer um relatório. Você não fica perdendo tempo, qual fonte eu vou usar, como vai ser o título 1, como vai ser o título 2, qual é o tamanho da legenda, da tabela. Então, crie o seu padrão, facilita muito, simplifica demais. Então, vamos lá, aqui a gente faz, primeiro, nós usamos a fonte Futura, se você usa Arial, se você usa Times, Verdana, escolhe a sua. A gente sempre faz em tamanho 11, sempre justificado. Parágrafo, a gente sempre vem aqui vindo aqui na página inicial, né? Se você mudar, cada um vai ter a sua aba de opções aqui. A gente vem aqui em página inicial, clica aqui em parágrafo, clica aqui nesse cantinho, vai abrir essa tela. A gente sempre coloca espaçamento 6, tanto antes como depois, e espaçamento entre a linha 1,5. Então, isso, lembrando, agora vai ter que arrumar todo o texto? Não, calma lá, a gente já vai mostrar. Antes de arrumar o título, então, vamos arrumar o texto. Ó. Aí, o que a gente faz? Seleciona o texto aqui, lembra que a gente acabou de selecionar e escolher. Não vai colocar a introdução junto, porque a introdução ele vai ser título. Aqui em cima, ó, ele tem estilos pré-configurados. Então, se você vir aqui, eu quero citação, quero forte, o título, sei lá que título é esse, a gente usa essa opção aqui, o normal. Só que o normal, ele está como calibre, né? Que estava aqui antes. Era calibre, a fonte. E a gente mudou para Futura. O que você vai fazer? Clica com o botão direito aqui, normal, que daí todo o nosso relatório, quando for selecionar normal, ele já vai ficar nessa configuração. Clica com o botão direito e vem aqui atualizar normal para corresponder à seleção. Então, todo o nosso relatório, que a gente, por um acaso, eu coloquei um texto, ele veio errado. Seleciona o texto, e clica aqui normal. Ele já vai ficar Futura, Corpo 11, o parágrafo já vai estar certinho. Tem gente que gosta de fazer recuo, né? É, tipo, dar o tab aqui na primeira linha. A gente não faz, mas se a gente faz, também é fácil. Coloca aqui e já vai ficar tudo automatizado aí o seu texto, que a gente chama de normal, né? O texto no interior do relatório. E agora o título. O título a gente coloca em negrito, a gente coloca ele com numeração, então ele é o número, a gente não vem aqui digitar 1, ó, tá vendo que ele entrou o número automático. E aí, o que a gente vai fazer? É, a gente utiliza aqui título 1. Se você clicar nele, ele vai ficar com essa cor feia aqui, tamanho esquisito. Então, o que a gente faz? Mesma coisa que o normal. Clica com o botão direito aqui, atualizar para título 1. Então, todos os que a gente escolher como título 1, vou mostrar aqui embaixo. Ó. Identificação do empreendedor, a gente coloca como título 1. Dá dois cliques nele, coloca título 1. E olha aqui lado que legal. Vou sumir isso aqui, ó. Não tem nada aqui do lado.
Não, isso que eu ia comentar, que estava aparecendo. Ah. Conforme a gente vai definindo cada item como aquele estilo pré-definido, nós temos ali no painel, na barra de ferramentas Exibir, temos o painel de navegação. O painel de navegação é essa coluna do lado esquerdo, onde ele vai mostrando os itens que são títulos do nosso relatório. Isso é muito bom, principalmente para a gente navegar pelo relatório. Inclusive, se você já quiser fazer buscas, né, pelo relatório também, se você escrever ali no pesquisar por documento, é ali mesmo no painel de navegação, ali, ó, pesquisar documento, você escreveu alguma coisa, ele vai pesquisar no seu relatório todo, a gente sempre dá uns buscar no relatório, e também você vai clicando em cada um desses itens, quer ver, ó, o Leonardo vai colocar a localização ali também como
título 1, já aparece aqui, ó.
Apareceu ali. Você clica ali em cada um desses menuzinhos, ele vai direto para esse local. Então, para você navegar, para você correr, ah, eu estou lá no registro fotográfico, lá no item 6 do meu relatório, lá no fim, lá na última foto, eu quero ir lá na introdução confirmar um valor, uma informação, é só você clicar ali na introdução, não precisa ir com a rodinha do mouse eternamente girando, girando, girando até chegar lá.
Procurando, perdendo o relatório. E é legal quando você faz isso também, quando você gerar o sumário, o índice, você gerou, passou em PDF, né? Normalmente a gente entrega para o cliente, por argumentar em PDF. E quando você gerar o PDF dessa forma, o PDF ele vai ficar linkado. Então você vai clicar lá no sumário, em localização, ele já vai direto para a página correta. Isso é bem legal, bem bacana também. Aí continuando, vamos lá, caracterização mental, título 1. Tá vendo? Ele já vai numerando e colocando aqui na frente. Você não vai digitar o número. E todos eles. Você vai fazendo isso. Você pode vir aqui e clicar, ou uma outra, já dando um bônusinho aqui, um atalho bem legal, bem útil também, é a tecla F4. Se você. Esse aqui não, vamos jogar lá para registro fotográfico. Por isso que é ruim não estar com o título correto. Até você achar onde você está procurando, ó, registro fotográfico. Você pode apertar F4. O F4 ele
Repete a
utiliza a
função.
última. Oi?
Ele repete a última função.
Ele repete a última função. Então, se por exemplo, eu coloquei em negrito, você apertou F4 no lugar, ele vai colocar negrito. Eu coloquei como título 1, apertei F4, dessa vez não funcionou porque eu cliquei em algum lugar. Clique em título 1, vou passar para baixo lá só para não passar vergonha de não ter funcionado. Vou achar outro lugar aqui. Considerações finais. F4. Tá vendo? Como eu tinha clicado, fiz alguma coisa, dei um espaço, alguma coisa, ele pede. F4 também, ó. Então, F4 ele copia, ele repete a última função. Se eu tiver dado enter, deu espaço, porque eu fiz cagada de novo aqui, ele perde. Clique
Inclusive
ou clique aqui em
escrever.
cima.
Inclusive escrever. Se você, por exemplo, você deu um Ctrl V, se você apagou, deu um backspace e foi apagando as coisas, deu um delete. O F4 ele sempre vai repetir a última função, seja ela qual for. Quer ver? Ó, seleciona uma linha e apaga ela com o Del. Apertou o Del, apagou. Se ele for apertando o F4 agora, aperta F4, ele vai apagando, ele continua apagando, sim, repetindo quantas vezes você der o comando. Então, vai estar lá no Word também, que a gente vai jogar no Telegram, essa função F4 para quem não conhecia. Vai ficar também o Ctrl Z, acho que aí a galera geral conhece, mas tudo bem, é mais uma dica, porque o Leonardo acabou de usar ali também o Ctrl Z para desfazer o que ele tinha feito com o F4.
Serve também clicar aqui em cima, ó. Você vem aqui em cima no canto superior esquerdo, aqui, não sei se estão vendo o meu mouse.
Sim.
É para estar vendo, então aqui em cima tem, ó. Ele está mostrando, ó. Desfazer, aplicar estilo rápido, Ctrl Z. Ou, Se você, eu errei, dei Ctrl Z errado, também tem o refazer, que daí é Ctrl R ou clicando aqui em cima.
É, o F4 e o Ctrl Z, um vai para trás, o outro vai para frente na mesma função. Então, essa é a regra. Essa é a...
Então, a gente ensinou o título 1. Agora, para fazer o sumário, já tem que estar o título 2, título 3, tudo organizado. E aqui a gente vai mostrar o que seria esse título 3. Aí você vem aqui em cima, em parágrafo também, é só clicar de novo aqui, ó, numeração. Clicou aqui em numeração, ele deixou como título 1. Dá um tab, ele já fica como a numeração. Então, introdução é 1.1. Aqui só está um exemplo, tá, gente? Na introdução a gente não vai colocar título 1, título 2. É só para dar um exemplo aqui. Aqui é um relatório, a gente pegou um relatório nosso, foi colando vários, tudo ao acaso aqui, só para mostrar as funções mesmo. Beleza, então título 2, lembrou, fez aqui, lembra que se você não deixar salvo, quando você clicar ele vai ficar com essa configuração toda esquisita aqui. Então, clica com o botão direito, atualizar a correspondente. E agora sim, título 1, título 2. E vamos ver se deu certo. Ó. Dados do empreendedor, clica aqui, título 2. Dados da empresa responsável, título 2. Aí um está minúsculo, o outro está maiúsculo. Isso aí faltou a gente definir. Também, para você não ficar perdendo tempo, o que você tem que fazer? Já pensa como vai ser o seu título 2. Um exemplo, a gente deixa o nosso título 2 como Versalete. Então, clica aqui em OK. E agora, sim, ele está em Versalete. Versalete ela é toda maiúscula, só que a inicial fica maior. Então, outro atalho aqui que a gente usa bastante, o Shift F3. Não, se você clicar aqui em Shift F3, ele vai alternando entre as configurações. Tudo maiúscula, tudo minúsculo, só o primeiro maiúsculo. Então, ó, vai apertando Shift F3. Shift F3, ele vai alterando. Então, eu quero só a primeira maiúscula. Não, eu quero a palavra inteira maiúscula ou tudo minúsculo. Mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Ó. Shift F3, eu quero todas as iniciais maiúscula, só que em Versalete. Então, aqui...
Parece até uma bobeirinha, né?
E atualiza.
Parece até uma bobeirinha. Assim, ah, mas por que eu vou usar um Shift F3 para ficar deixando maiúsculo e minúsculo? Isso é muito importante quando a gente vai copiar arquivo de algum lugar. Então, você tem... Isso acontece bastante na consultoria, quando você vai copiar uma informação de uma licença, que tem lá algum texto, alguma condicionante, seja lá o que for, e está num formato que não é o seu. Então, você copia tudo em maiúsculo. Aí você copia para o seu Word aqui, tudo, você quer tudo minúsculo, vem tudo maiúsculo. Um parágrafo inteiro, você vai reescrever aquilo? Não, seleciona Shift F3, padroniza tudo, se precisar mudar algumas maiúsculas das iniciais só, você muda só as iniciais, facilita muito. Nós já perdemos tempo já com isso, até descobrir, não, tem uma função automática aqui, enfim.
E aí vamos continuar então, já fizemos o título, ficou Versalete, aqui não está tudo maiúsculo, então em vez de digitar tudo novo, vou ficar procurando aqui aonde está a configuração para alterar de minúsculo para minúsculo, Shift F3, ó. Shift F3, Shift F3, ó, você vai apertando Shift F3 e deixando da forma que você quer deixar o seu relatório. E lembrando aqui do lado também vai aparecer no título 2. Vamos lá, localização. Vamos configurar tudo, ó, recursos hídricos. Recursos hídricos é título 2. Vamos passando aqui, se passar alguma coisa, ó, aqui já estava com um número, porque foi feito na mão, que a gente copiou e colou como texto aqui acabou vindo. Então, vamos lá, título 2. Se tiver número, lembra de apagar aqui para não atrapalhar e ficar tudo certinho. Ó, tá tudo maiúsculo. O que você vai fazer? Shift F3. Aí, uma vez, Shift F3 fica minúsculo, mais uma fica com a primeira maiúsculo. E assim vai indo. Ó, caracterização da vegetação, mesma coisa. Título 2. Ah, tá maiúsculo. Arrumo. E aí você vai ter que ver o que vai ser título 2, o que vai... Aí vai sequencial. Se tem dentro do caracterização da vegetação, vai ter mais um subnível. Vai para o título 3, título 4, título 5, da mesma forma. Título 1, 2 e 3 significa aqui, ó, título 1 só tem um número. É 1, 2, 3, 4. Título 2 vai ter 1.1, 2.1, 2.2. Título 3, 2.1.1. Título 4, 2.1.1.1, e assim sucessivamente. Acho que ficou claro, né?
Continua mais um pouco. 2.1.1.1.
Vamos lá, título 10.
2.1.1.1.1. 10 números.
E aí acabou. Ah, aqui também, ó. Olha só. É, esse aqui, o anexo, veio de um relatório que tinha 9 títulos, né? Sei lá, 9...
Itens.
E aí, ó, tá errado. Então, que, como que você corrigiu isso? Isso, título 2. Isso. Título 2. Lembra de selecionar inteiro, ó. Título 2, aqui, é, ó. Título 2. Senão ele não foi. E apaga o número antigo. Aí, para não dar problema, nunca mais digite um número na mão. Nunca mais. Esquece esse negócio. Se, é o que a gente já falou. Se você estiver fazendo uma coisa e está demorando, meu, tá errado. Beleza, fizemos a... Esqueci o nome? O índice. Índice não, título. Qual que era o próximo? Esqueci que a gente ia mostrar. Numeração de foto. Vamos fazer numeração de foto.
É ela mesmo. Fotos.
É mesmo? Aqui, lembrando que a gente copiou de outro relatório e colocou como texto. Lá já estava numerado tudo certinho, mas para complicar e mostrar para vocês...
É, poxa, para não parecer que é gambé nosso aí, por que que veio esse foto 1? No nosso arquivo original estava como índice. Só que quando a gente copia e cola e tira a formatação, ele perde o link, mas fica o texto. Então é por isso que está essa numeração aí.
E outra para poder mostrar para vocês. Mas eu tenho meu relatório, tá assim, agora eu vou deixar assim. Não deixa assim. Vai lá, arruma. Por quê? Se você for usar esse relatório como modelo de outro, ele já vai estar certinho. A foto já vai estar numerada bonitinha, vai estar certo. 2, vai servir para você treinar e absorver todos esses comandos que a gente está mostrando aqui. Então faça, pega um relatório que você tem e faz. Não tem relatório? Cria um Word qualquer e faça. Vale a pena. É muito importante fazer. Você só vai perceber o tempo que você vai economizar se você tiver feito uma vez, lógico, errado e começar a fazer certo depois. Você vai ver que é absurdo o tempo que você economiza.
Vou dar 2 exemplos aqui. O Leonardo gosta dos meus exemplos, que eles são meio ridículos de vez em quando, mas...
Adoro.
Vou cobrir a cabeça. Quando a gente faz isso, é a mesma coisa que você ter uma linguiça e os gominhos já estão certos. É verdade. Cada gominho já está ali certinho do seu tamanho, com a sua formatação bonitinha. Você só vai pegar o conteúdo da linguiça e encher a linguiça. Não pejorativamente, né? E encher a linguiça, mas... Você tem uma lacuna. Sabe aquele complete a lacuna que você fazia na escola, na sexta série? Complete a lacuna, ou no cursinho de inglês. Complete a lacuna, como não sei o quê. É isso, o seu relatório vai estar pronto. Você só pega a informação chave dele e encaixa. Você encaixa o Lego nele, encaixa só a pecinha do Lego. Por que que a gente demora, às vezes, muito para fazer um trabalho? Por falta de clareza sobre um determinado trabalho, sobre um determinado relatório. Você fala, nossa, mas como que eu vou fazer? O que que tem que fazer? Como que é aquele relatório? Qual que é o formato, a formatação dele, a estrutura? A hora que você passa a ter um relatório formatado, um modelo formatado, um bom modelo desse, com informação redondinha, bonitinha, que você só pega e só vai alterando as coisas, você ganha velocidade e a sua produtividade aumenta muito, porque... O tempo que você fica sofrendo ali antes de começar, e fala, meu, o que eu vou pôr no relatório? Aí a formatação, e ficar sofrendo com isso, você deixa de produzir, fica procrastinando, o negócio não sai do lugar, não começa nunca. A hora que você está pronto, você fala assim, não, é pegar aquele lá e atualizar, pegar a informação nova e atualizar, mudar a foto, mudar tabela, mudar figura, pegar o mapa que eu fiz lá no QGIS e jogar aqui, fica muito mais fácil, muito mais automático. É só encher o gomo da linguiça.
Vão contando aqui nos comentários se vocês estão achando da dica, se está servindo para alguma coisa. A Isabela já comentou, não sabia que dava para mudar a formatação, bacana. Comenta aqui se vocês já sabiam, se conheciam, se não conheciam, para a gente saber se esse tipo de conteúdo para vocês vale a pena, se realmente vai ajudar vocês como consultores ambientais, como futuros consultores ambientais. Manda aqui, comenta, que a gente gosta da participação. Quer saber se realmente está servindo, se não está servindo. E já, gostou dessas duas primeiras dicas? Não, primeira dica, né? Primeira função. Ainda tem mais...
5.
Mais 5.
Já dá um like aí, mostra para a gente que vocês estão gostando, para a gente saber, senão a gente fica triste.
Vai ficar mais animada a live, né, gente? Pô, conversa aqui com a gente, senão fica só eu conversando com a gente, já converso todo dia com ele, é brincadeira.
Quanto mais like tiver,
mas dia de semana sim.
Quanto mais like tiver, mais exemplo ridículo eu vou dando, mas metáfora não, tosca.
Não. Comenta também se gostou do exemplo dele. Sou só eu que não gosto desse exemplo louco ali lá. Fala aí, gostei do exemplo, hashtag gostei, hashtag não gostei.
Hashtag linguiça.
Do exemplo.
Não, quem gostou, manda um hashtag linguiça. Ah, o Rodney. Rodney falou que curtiu, ó. Começou a treinar. Show de bola, Rodney.
Valeu, Rodney. Boa. Vamos lá, pessoal. Comentando aí. Vamos para a foto agora. Foto também, meu. É show de bola. Quem já sofreu com isso vai saber do que eu estou falando. Clica no botão direito na foto, né? Para você inserir imagem. Não sei se todo mundo sabe, mas também é bem simples. Tem dois jeitos aí principais. Um, você cata lá do Explorer, do seu computador, arrasta aqui, joga aqui, também funciona. Ou vem aqui inserir imagem. Aí você copia, procura no computador e coloca. Desculpa, são três. Um, arrasta. Dois, insere através de imagem. E se você já tem ela, já está configurada, já está tamanho, clica com o botão direito, alterar imagem. Isso aí é outro bônus, tá, pessoal? Não está dentro dos seis que a gente ia explicar aqui. Então, vem aqui alterar a imagem do arquivo. Por que que esse aqui é bom? Porque ele já fica na configuração. Então, se você já tiver colocado o tamanho certo, já tiver centralizado, a gente não deixa assim, tá? Como a gente falou, a gente copiou do outro relatório. A gente centraliza, deixa tudo configuradinho, bonitinho. O tamanho veio certo. Esse aqui é um tamanho padrão, também é importante. Defina um tamanho. Porque assim você não fica toda vez, você, qual o tamanho da foto que eu vou colocar? Vai ser o tamanho, a altura 8, vai ser a altura 12, vai ser a altura 28, a largura. Então a gente define pela largura. Sempre nossas fotos têm largura 12. Ponto. Sempre vai ser assim, se a gente não ficar perdendo tempo, quebrando a cabeça. Isso ajuda bastante também. Você não ficar quebrando a cabeça em tamanho. A gente já padroniza, a gente centraliza todas as fotos. Ah, eu centralizou. Clica na foto. Opa, que eu perdi F3.
F4.
C.
Ah, apertou
F4, tá,
errado.
gente? Então, oi?
Não, se foi apertar o F4, apertou o F3 e perdeu o fio
É,
da meada.
então, centraliza. Como que você vai fazer? F3. Meu Deus do céu, eu perdi F3 no. F4. Então, clica na foto, aperta F4. Clica na foto, F4. F4. F4, ó, centralizou tudo. E também serviria. Ah, o tamanho veio errado. Colocou tudo
Ah.
aqui.
Lembrei de uma dica aqui, ó. A gente vai dar tá recheado de bônus essa live aqui, ó. Olha como que eu fazia. Eu tirava o zoom do arquivo, sei lá, para 20%. Tiro bastante zoom do documento.
É só rosquear aqui, ó. Clica o Ctrl e rosqueia a
Tirou o zoom? Pronto,
rodinha.
ó. Eu vou selecionando todas as fotos do aí, ó. Tudo numa paulada só. Pum, F4, pum, F4, pum, F4. Só mexendo na configuração que eu quero dela, no F4 reproduzindo, e aí eu não preciso ficar girando a rodinha toda hora, de
É
página em
Ctrl e
página.
gira a rodinha. Se é só girar a rodinha, ele vai para baixo e para cima, tá, gente? Ou aqui do lado também. Ó. Se quiser aqui do lado, tem o zoom. Então, ó, diminui o zoom, aumenta o zoom. E volta para 100%. Quem que perguntou aqui? Acho que o Lucas. Qual o comando para aparecer aquela guia de navegação com títulos? Aqui em cima, ó. Essa aqui é a navegação do lado esquerdo. Acho que ele está perguntando, né? Você vem aqui em exibir, painel de navegação. Ele chama painel de navegação. Se tirar ele daqui, ele some, lógico, né, do lado. Clicou, ele volta aqui do lado. Vamos lá para a foto? Acho que mudamos o assunto,
Bora.
né?
Deu
Então, vou dar zoom aqui para a gente. O que que a gente vai fazer? Clica na foto, clica o botão direito, inserir legenda. Inserir legenda. O que que é isso? É foto, não é figura. Se fosse figura, que a gente vai mostrar também, é só vir no rótulo, clica aqui e escolhe figura. E vamos descer e achar a foto.
Tá aí, ó, o terceiro.
A foto. Clica na foto. Clicou na foto, você tem a opção de falar foto 1, foto 2, se você quiser vincular ele com o título, né? Porque às vezes coloca a foto em cada item, você vai vir aqui em numeração, a gente vai ensinar a fazer isso para tabela. Daí você vai aqui escolher por título. Aqui, eu quero por título 2, quero por título 29. Você vai escolher por título. Normalmente a gente coloca a foto por número mesmo, foto 1, 2, 3. Porque muitas vezes no relatório a gente cita visada. Então, no mapa a gente cita visada as fotos. Então, colocou a foto e lá no mapa a gente coloca, para não ficar um número muito grande, 2.1.1, foto 2.3, a gente coloca a foto de 1 a sequencial para ficar simples na legenda dos mapas. Então, vou colocar aqui foto, o que aconteceu que tem o cursor 2 aqui, já me perdi, cancela. E simplesmente clica em OK. Foto 1, certo? O que, que a gente faz aqui? Olha a numeração dela. O que, que a gente faz aqui? A gente configura também. O que a gente costuma colocar em tamanho 10, sem itálico. Bota aí se quiser negrito, aí você pode colocar em negrito. O espaçamento dela a gente não coloca, a gente coloca zero, espaçamento zero. Espaçamento, espaçamento antes e depois, né? E o espaçamento simples, a gente deixa sem espaçamento para caber duas fotos por página, caber a descrição, tudo certinho. E aí, também aqui em cima, ó, nos estilos, a gente vem aqui em legenda. E já deixa ele como legenda, já fica salvo. E para ele configurar certinho, não perder a configuração, atualizar. Fechou? Então, foto também. E aí, lógico, a gente vem aqui, dois pontos, e escreve. Por exemplo, vou pegar aqui de baixo. Dá um Ctrl C, Ctrl V, e cola aqui em cima. Daí, o que nós fizemos? Eu coloquei para manter somente o texto. Foi a mesma coisa que a gente pegou de um relatório nosso e copiamos aqui e pedimos para manter somente o texto. E aí, acho que está em azul isso aqui, né?
É, não está em preto, não.
É, se lembra de selecionar e mudar para preto. E vir aqui e atualizar. Beleza? E agora, mas eu vou ter que fazer isso para todas as fotos? Se você não tiver o texto ainda, o que, que você pode fazer aqui? Show de bola, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui, ó. Dá Enter, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V.
Nisso a gente está copiando toda a formatação e a parte mais mágica da coisa, a numeração da foto. Apesar de estar, né, o número está tudo foto número 1, foto 1, foto 1, foto 1, é lógico que o título, o texto da legenda, na hora do relatório, você vai alterar, porque não existe uma mesma foto que você dê a mesma legenda em relatórios diferentes. Mas é aí que acontece a mágica da numeração da foto automática.
Ó, copiei tudo. Fala, mas tá tudo foto 1. Tá tudo foto 1. Tem dois jeitos de arrumar aqui. Um é o jeito que eu faço e outro é o jeito do Cagini, mas ele fica louco, então eu vou ensinar do meu jeito, que ele adora. O que, que eu faço para atualizar o número? Que é bem mais fácil do jeito que ele faz. Clica no arquivo aqui, ó.
Peraí, eu vou me retirar.
Clica aqui em arquivo. Imprimir, dá um ESC, todas as fotos atualizaram. Todas as fotos que a gente colocou o número automático, atualizou. Ele fica louco que eu faço assim, voltar? Mas eu gosto, acho bom. Outra forma, que é? Você tem que selecionar todo o relatório e mandar atualizar, porque você poderia... Dá um Ctrl Z aqui, ó. Eu vou ver. Aí voltou. Tudo foto 1. Você poderia vir aqui e fazer assim, ó, clica no botão direito, quer ver? Atualizar campo. Só que ele atualiza só o campo que você selecionou. Aí, para mudar tudo, você tem que dar o Ctrl T, que é o comando de selecionar todo o texto, clica com o botão direito, atualizar campo. Aí ele dá alguns erros, que ele, na verdade é aviso de que pode dar algum problema. Clique em OK e atualizou também. Agora comenta aí qual é o jeito que vocês acham mais fácil. Ctrl T, clica com o botão direito e manda atualizar e tem que dar OK em mensagens, ou simplesmente vindo aqui em arquivo, imprimir e dando ESC. Fala aí, qual que é o comando mais fácil?
Fala qual que parece gambiarra. Qual que parece uma puta gambiarra, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu.
Conta aí qual vocês vão utilizar.
Mão. Qual? Conta aí. Eu não vou no imprimir. Ah, não. O combinado era não falar esse daí, ele falou.
É, ele não queria. Ele falou, meu, não vai falar. Não, não é mais fácil, pô. Eu gosto de fazer assim porque é mais fácil, porque é mais prático. Enfim, atualizamos as fotos. E olha que legal. Eu quero uma foto. Putz, meu, tem que tirar uma foto, eu quero colocar outra foto. E eu quero colocar uma foto aqui, ó. Faltou uma foto. Então, vamos lá, centralizou a foto. Agora, essa aqui tinha que ser a 3, não é mais a 2.
Foi,
Ctrl C, Ctrl V, beleza, foto 1, foto 1. O que nós vamos fazer para arrumar? O que nós vamos fazer? Clica aqui em arquivo, imprimir e um ESC, só para o Cagini ficar no cão da vida lá. Foto 1, 2, 3, já atualizou tudo de forma automática, de forma bem simples. Olha lá, sensacional do ESC. Boa, Pedro. Johnson, hashtag gambiarra, top, fechou, olha lá. Até agora alguém votou na do Cagini? Pelo amor de Deus, vota um, porque senão ele vai ficar triste pro resto da vida aqui.
Não, tem milhares de hashtag linguiça ali, mas calma que a gente já vai virar esse jogo aí, a galera que não curte gambiarra, curte fazer coisa. Olha lá, Ctrl T. Valeu, Ju. Tamo junto.
Pô, só um, agora não precisa mais ficar com dó, gente.
Esse KKK do Pedro eu considero como um control T. Ele tá tipo, puta, gambiarra? Não, ele tá menosprezando a sua gambiarra. Ah, o Diego também tá do meu lado, né? Tá botando ali o brasileiro na gambiarra.
Não, senhor, brasileiro é uma eterna gambiarra. Diego, você é brasileiro? É, então fechou, tá comigo. Fechou, olha lá. Gambiarra na veia. Bora, foto, próximo. Figura? Tabela? Tabela, vamos para tabela.
Alguém perguntou a diferença de imagem, foto e figura. Raldinei, o que difere figura, foto e imagem? Eu não sei. Foto,
pra gente é uma vamos foto. Vamos lá, pra a gente aqui,
é,
ó.
É isso aí, ó, isso é uma figura. Imagem é, ele não usa, né?
Não. A gente usa, o que a gente usa aqui? A gente usa mapa, mas isso é metodologia nossa. Vocês podem criar a sua, por órgão mental, a gente não utiliza ABNT, essas paradas aí.
Até deve ter umas ABNT que fala isso aí, mas... Gente,
deve ter, mas, meu, faz... É, quase 12 anos, todos os órgãos ambientais aprovaram nossos relatórios, nunca tivemos nenhuma espécie de objeção ou de complementação referente a esses pontos. Então, só completando a diferença entre figura. Figura, a gente faz o quê? É, aqui a gente cortou só para colocar aqui, tá? Não, tá sem informações aí para proteger informações do cliente. Figura são, vamos falar assim, mapas que não tem o selo, vai ter logo do cliente, logo nosso, quem fez... É, informações de vários tipos, a gente vai mostrar. Depois a gente mostra o mapa. O mapa, ele é completão, ele é grande, ele vai estar normalmente em A3, em A1 ou A0, ele vai ser maior do que as folhas e a gente normalmente costuma apresentar ele em anexo. Figura a gente coloca para o meio do relatório. Ele tem que ter aqui escala, tem que ter o norte. Aqui ele foi cortadinho só para inserir aqui, para proteger
uma informações. Uma forma da gente entender, uma figura, ela precisa de um texto para falar quem ela é. Ninguém entende olhando essa figura aí o que, que ela é. O texto vai falar, essa figura são as áreas de influência de um estudo ambiental. O mapa, sozinho, ele é um documento. Sozinho, ele não precisa de mais ninguém. Tudo que está nele, se você lê, né, você lê as informações, lê a legenda, lê o carimbo, informações geográficas, você sabe exatamente do que se trata as informações dele. Ele é autoexplicativo. A figura não, a figura é um esquema, um esboço, uma figura, apesar de ser uma informação riquíssima, mas ela precisa que alguém explique ela para o receptor da informação. É isso, figura, foto, foto é foto, né? Então, você foi para campo, tirou uma foto, botou aí, é uma foto, e imagem a gente não utiliza, mas apesar de dever ter uma ABNT que fale o que, que é o quê, assim como tabela, quadro, sei lá o quê, a gente também...
Gráfico.
Nós vamos meio no rumo nosso aqui, nunca deu problema, não se preocupe com isso.
É, conselho, lógico, você não vai
ficar no relatório... Conselho, não esculhamba, né?
É, cada relatório você vai colocar uma coisa. Não, meu, define, padroniza, porque você vai economizar um tempo violento. Se cada vez você falar assim, ah, o que é isso aqui? Ah, vou chamar de imagem. No próximo relatório, ah, vou chamar do quê? Ah, vou chamar de figura. No próximo, vou chamar de... Sei lá, de o quê... Padroniza. O nosso é toda vez que tiver uma imagem, figura no meio do texto, né, um mapinha no meio do texto, a gente chama de figura. Toda vez que ele vai em anexo, tiver o selo, os logos, todas as informações dentro desse mapa, ele vai ser chamado de mapa.
Bom, para tudo, velho, para tudo. Só estamos falando besteira aqui, ó. A Priscila arrebentou com a gente aqui. Melhor a gente agradecer, encerrar a live e voltar o ano que vem. É, não tá tudo errado o que a gente faz. O certo são ilustrações pela ABNT NBR 6022 de 2018. Então, todos vocês nos perdoem.
Mas a gente utiliza assim e sempre funcionou. Vamos lá. É, voltando então. Próximo ponto. Tabela. Tabela. O que a gente apresenta como a tabela? Mesma coisa, lógico. Vai ter configuração dela. A gente sempre coloca ela em tamanho 10. A gente costuma colocar centralizada, que não é aqui, é aqui em layout, centralizadinha, não tem esses espaços ridículos nela. Né? A gente vem aqui em parágrafo, coloca 0 e 0, e aqui simples. A gente dá o tamanho aqui dela, a gente deixa 7 o espaçamento, o nome da coluna. A gente vem aqui e coloca em negrito. Lógico, a gente tem o nosso padrão, sempre a gente segue o nosso padrão. Para ficar bonito, para ter realmente um critério, né, para o cliente, quando olhar o nosso relatório, ele sabe que é nosso. E, claro, para a gente não perder tempo. Porque cada vez que vai fazer uma tabela, cada um vai fazer do seu jeito. É, cada pessoa que vai montar para a gente vai montar do seu critério. Espaçamento qualquer um... Não, tem o padrãozinho e ajuda muito a economizar tempo. Além, é claro, de criar um estilo nosso. Agora vamos lá para criar o índice aqui da tabela, a legenda da tabela. Para criar a legenda da tabela, clica com o botão direito da mesma forma que a gente criou a foto. Da mesma forma que a gente criou a foto. Vem aqui, inserir legenda. Só que em vez de foto, o que a gente vai escolher? Vamos lá, Karine. O que a gente vai escolher? Tabela.
Tabela.
Não sei se está certo na NTR, mas...
É.
Talvez seja uma ilustração.
Aí, fala assim, eu queria que fosse quadro. Não quero tabela, eu quero quadro. Eu quero quadro. O que você vai fazer? Novo rótulo e digita aqui, ó. Quadro. E clique em OK. Quadro. E agora... Então, você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Eu quero colocar mapa, eu quero colocar X, Y, Z, novo rótulo, e vai inserindo aqui. Ah, o meu não tem gráfico. Novo rótulo, gráfico, e clica em OK. Então, voltando aqui para a nossa tabela, clica na tabela. Mesma coisa, se ela for de título 1, de título 2, de título 3, o título que ela for, vem aqui e coloca. Vou colocar título 1 aqui só para demonstrar. Clicou em OK, e ela está em tabela, bota lá o cantinho aqui, digita dois pontos, você vai escrever do que se trata essa tabela, blá, 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 aqui, vai escrever do que ela é, ponto final. A gente, normalmente também a gente coloca isso aqui para ficar mais bonitinho, a gente coloca em negrito o nome dela, então o nome e o escrito que é. E sempre, 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 sempre a gente, já vamos passar, sei lá que é o passo 5, 6... Um dos passos aí era o quê? Fazer a referência cruzada. Vamos mostrar já?
Boa, já. Já, porque daí já fica emendado no assunto, né?
Que legal, né? Então, tá, o que é o comum fazer? Ah, as obras, né, vai falar blá, 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 tá apresentada na tabela, tabela 1-1. Ponto. Daí, então, tira aqui e daí vem a tabela. Só que, você vai lá, né? Tá lá no meio do relatório e colocou uma tabela antes. O que vai acontecer? Ah, nossa, tem que arrumar aqui. Ou arrumou a tabela, né? Porque ela arrumou automático, clica, né? Ou Ctrl T e atualizar campo. Ou vir em arquivo e imprimir. Atualizou. O que vai acontecer com esse texto aqui, ó? Muito provavelmente você vai esquecer. Lógico, na introdução não vai esquecer, né? Mas, quer dizer, às vezes esquece também. Mas vai estar lá no meio do relatório, vai ter um monte de informação. Você vai esquecer. Como você faz para deixar isso aqui automático e arrumar de uma forma também automática? Vem aqui na parte superior do Word, clica aqui em referências. Referência, vem aqui em referência cruzada. Não foi a gente que inventou esse nome, foi o Word. Referência cruzada, ele vai abrir essa aba aqui, ó. E o que você vai fazer? Tem que vir aqui e procurar legenda. Não, legenda não, que é tabela.
Tabela. É o último aí, ó.
A tabela. Se for foto, se for mapa, se for gráfico, você vai cada um na sua opção. Né? Você, vou chamar uma foto. Ah, na foto 20, eu estou demonstrando o problema X. Aí você vai vir aqui e escolher foto. Deixa eu escolher foto aqui só para o pessoal ver que aparece todas as fotos. Então, ó, todas as fotos que a gente chamou, né, que a gente colocou o índice automático nela, que a gente colocou a nomenclatura automática, vai aparecer aqui. Então, você vai escolher. No caso aqui, como a gente só fez uma tabela, vai aparecer... Ah, foi duas já. Achei que tinha feito só uma. Tem duas aqui, ó. Então, vai aparecer a tabela que você fez. Apareceu a tabela, o que você faz? Clica nela. Se você clicar nela e deixar a legenda inteira, o que vai acontecer? Vai aparecer esse nome inteiro. A gente não costuma fazer isso. A gente coloca o quê? Apenas o nome e o número. Clica em inserir e agora sim, ó. Eu selecionei aquele texto inteiro, ele substituiu. Então, se essa tabela, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ctrl C, vou clicar aqui, vou colocar uma outra. Opa, dei Ctrl V? Não. Ctrl V, outra tabela. Vamos fingir que é outra tabela, é outro. Finge que é diferente aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer do jeito do Cadinho para não ficar muito triste. Ctrl T.
A maioria votou no Ctrl T.
Oi?
A maioria votou no Ctrl T depois, é que você não viu.
Ah, vira sua cara de choro. Cliquei OK. Olha o que aconteceu. A tabela, a segunda tabela atualizou para o número 2 e também a referência cruzada atualizou para o número 2. Então, bem simples, bem fácil e bem prático. Ah, mas é muito preciosismo. Meu, é muito preciosismo porque a gente está mostrando uma tabela. Quando você tiver 10, 15, 20 tabelas, você vai ver que, meu, é muito mais fácil. Além do que você não fica perdendo tempo escrevendo. Tabela 1, traço 2. Aí você esquece que era traço e coloca 1.2. Aí começa a perder... Né? É isso aí.
O que acontece é que, sim, para fazer um relatório pequeno, a gente está mostrando uma página, um relatório com duas, três tabelas, para você olhar assim, só na... você sabe que você não vai mudar, que é um negócio padrão... talvez demore até um pouco mais. Porém, no seu segundo relatório vai dar trabalho. Quando na você revisão. Precisar, na revisão vai dar trabalho. E outra, você precisa ter essa velocidade agora de implantação, pegar isso rápido? Não, eu digo assim, para implantar isso, que você não está acostumado, né?
É, no comecinho, coisas né, mais você vai, perder, vai demorar um pouquinho, mas qualquer revisão que você tem que fazer no seu relatório já justifica.
Não, e outra,
no
gente...
No começo, depois, meu, você vai ver que você nem consegue, mas vir aqui escrever tabela 3, traço 1, aí você muda o número aqui em cima, e pronto, se, né, dançou. Vamos falar outra coisa. Aí, ó, que legal, o 3 aí, sei lá por que já tá aqui, não sei se a gente já fez.
Já foi fazendo
teste. Esqueci de apagar a formatação. Mesma coisa, ó, seleciona, inserir legenda, aqui, como já deixou a tabela, clique em OK. Coloca aqui para o lado. Porque lá na foto, acho que a gente colocou centralizado. Então, a gente utiliza como legenda, então está centralizado. Se não quiser a foto centralizada, bota ela para o cantinho aqui e manda atualizar. Aí, tabela. 3, por que foi 3.2 aqui? Porque já tem uma 3.1 aqui em cima. A partir do momento que eu dei com dois pontos, né, coloquei o texto lá, escrevi meu textinho aqui. Eu queria, apagou aqui. Você precisa ficar atualizando toda vez? Não, você não precisa. Faz tudo, finaliza seu relatório e atualiza uma vez só. Né? Não tem porquê, vou atualizar aqui, não precisa.
É bom estar atualizado quando você vai fazer a referência cruzada, quando você vai fazer a citação, para você saber exatamente qual tabela é.
Para escolher, se você
aí sim. Errado. Mas enquanto você está implantando, inserindo as tabelas, não necessariamente precisa não, porque ele é automático e faz a hora que você quiser.
E da mesma coisa, figura, a gente já ensinou, não, né? Aí a figura, vamos ver, a figura vai ficar difícil de fazer, ó. Clica no botão direito, inserir legenda, e agora, figura. Mesma coisa, só vai mudar o nome. Já tá título, né? A gente já escolheu o título 1, clica em OK, figura título 1. Ah, é título 2, muda para título 2. E aí tem um pequeno macetinho aí quando é título 2 que tem que. Vamos ver. Quando aumentar a curtida, a gente explica, pessoal. O pessoal não gostou do tema, né? Tinha bastante gente no começo, tem poucas pessoas assistindo aí, hein, gente? Que isso, hein, meu? Não gostaram do tema, pelo jeito.
Pega a linguiça e da gambiarra, eu acho.
É, acho que não gostaram da gambiarra, nossa. Bom, é isso aí. Opa, apaguei o errado. Então, dois pontinhos de novo. E aí você digita o texto que você quiser da foto. Também a figura, tudo é tudo... A gente foi colando qualquer coisa aqui, tá, gente? O relatório não é o original. É, apesar de ser partes de relatórios, nós a gente foi pegando relatórios ao acaso aqui, informações, apagando informações para não aparecer o cliente, né? E dar problema para a gente. Já foi tabela, mesma coisa. Esse aqui tá certo? Não, não tá certo. Vem aqui, clica no botão direito, inserir legenda e mesma coisa. Gráfico, mesma coisa. Opa. Clica no cantinho, se você clicar aqui, ele vai mexer na configuração do gráfico. Clica no cantinho, inserir legenda, exatamente igual. Gráfico, não tem gráfico. Novo rótulo e faz o gráfico. Rótulo, vê se ele é qual é o título dele e clica em OK. Dois pontos. E digita o texto. Agora vamos... Acho que já tá bom, né?
Ah, tá bom.
Já ensinamos figura.
A numeração automática foto. De todos, referência cruzada.
Já foi, falta só o último, então, o sexto, que agora é o quê? O sumário. Meu sumário eu acho também fantástico aqui, ó. O que a gente faz? Vem aqui em layout, tem duas opções, ou quebra de página ou próxima página. No caso aqui... O quebra de página é para você poder mudar número de número da página. Ah, faltou o número da página.
Não, na verdade, o quebra de página, ele só vai jogar o seu texto para a página de baixo. O arquivo é todo o mesmo. Se você tiver um cabeçalho, numeração de página, é sempre a mesma coisa. Mantém-se A formatação.
Próxima página.
A quebra de sessão, que é esse daí, a próxima página, você... sim. A quebra de sessão, que quebra e você consegue inverter. Inclusive, você, se você tem uma página paisagem, você inverte ela para retrato, a numeração da página você pode reiniciar, pode zerar, pode fazer o que você quiser. Aí seria na quebra de sessão. E também tem um atalhozinho massa aí para fazer a quebra de página, não a quebra de sessão, a quebra de página, que é o Alt e Enter. Fez aí? Faz aí o Alt e Enter aí.
Alt e Enter também, ele dá quebra. Agora, o que a gente faz aqui? Vamos escrever sumário, índice, aí o que, que vocês fazem aí, o nome que vocês quiserem. Sumário ou índice, vou deixar sumário aqui. A gente não deixa o sumário como título, tá? Se você deixar ele como título, ele vai entrar aqui, vai colocar na página dele. A gente não coloca, a gente deixa ele aqui normal, bota um negrito. Se quiser, vou deixar ele centralizado. Dá um enter aqui e agora... Ah, faltou o número de página. Você não vai numerar, só que a gente não vai saber se está certo. Para colocar o número de página, vamos só fazer esse detalhezinho para a gente fazer o sumário lá. Dois cliques no rodapé. Você quer dois cliques aqui no rodapé, entra no rodapé e no cabeçalho. Lembrando que a gente coloca o logo, né? Coloca no número, faz tudo direitinho. Vamos inserir o número de página para a gente. Dois cliques aqui, você pode vir aqui, cabeçalho, rodapé, número de página. Aí você vê, ah, eu coloco o número no início, lá em cima, eu coloco o número no fim, eu coloco... Não, aí é o seu critério. Vamos colocar o número no final da página, no canto direito. Aí também, mesma coisa, a gente deixa... Ó, tem um enter a mais aqui. Mesma coisa, a gente tem o quê? O nosso padrão. Ah, é fonte 10, é fonte 8, aí você coloca o padrão. Ah, é negrito, ah, é bolinha. Aí eu, né, cada um faz o seu modelo. Vou colocar o número aqui de forma simples, só para a gente fazer o sumário. Sumário, como vai fazer o sumário, então? Vem aqui. Foi bem difícil.
Nossa. Sumário difícil.
Era
sumário.
A gente brinca, meu, mas era de chorar o sumário. A gente fica empurrar para todo mundo, mas ninguém queria fazer essa lambança aqui, antigamente, né? Agora é. Então vem aqui. Vem aqui na parte de cima, referência. Clica aqui no sumário, ó, clica na setinha. Se clicar aqui na paradinha, tem que clicar na setinha para ele abrir as opções. Tem opções aqui, mas a gente coloca personalizar sumário. Clicou aqui. Aí tem opções, tem diferentes, aqui você consegue ver, ah, é o clássico, o elegante, tem, a gente coloca do modelo, que é o que a gente utiliza. Clique em OK e o nosso sumário está pronto. Aí você, ah, eu quero que a introdução, os títulos 1 fique em negrito. Vem aqui, seleciona, ó, negrito, ele já passa tudo para negrito. Também, sem problema. Dá para fazer, configurar, deixar o sumário, cada um, dá também, é facinho, mas não vamos ensinar isso hoje. Porque temos poucas, gostei. Deixa aqui então, ó, pronto, o sumário está pronto. Ah, eu preciso colocar também das tabelas. Opa, deixa eu mover ele para baixo. Aí quebra. Aqui, próxima página. Dei um enter. Aí eu preciso fazer também
Lista de figuras.
Dá outra quebra aqui, vamos passar para a próxima página. E vamos fazer a referência. Vem aqui em referência, índice de ilustrações, como a NBR cita que são ilustrações. Clica aqui em inserir ilustrações e eu quero fazer a de... Qual que eles queriam mesmo? Qual que a gente ia fazer? De tabela. Vamos fazer de tabela. Fizemos poucas tabelas, mas se tivesse um monte de tabela, vem aqui, procura. Ah, eu quero fazer do gráfico, quero fazer das imagens, quero fazer das figuras. Quero... Bom, aqui, tudo aqui. Clica em tabela, clica em OK. E sua lista de tabela. Aqui a gente escreveu tudo de qualquer jeito, né? Por isso que saiu essa aí, eu escrevi. Então, tabela está pronto. Agora vamos fazer a de figuras. Mesma coisa, referência, índice de ilustrações. E vamos para figura. Só procurar. Clique em OK. Só fizemos uma figura, que bonitinho. E assim sucessivamente. Fez gráfico? Então fica muito fácil.
Mas a de foto, que a de foto tem bastante, pelo menos aparece.
Boa,
bastante.
De foto.
Foto a gente nunca faz, mas tudo bem.
De foto a gente não costuma fazer. Mas tem o argumental. É muito fácil, tá vendo? Ah, ele não faz. Não faz porque não quer fazer. Aí foto, ó. Tá tudo aqui, ó. Simples assim, ó.
E automático. Alterou alguma coisa, inseriu uma foto lá na foto 1. Você não tem que mexer nas 15 números de fotos. Você mexeu, não vai ter que mexer nas de todas as páginas. Clicou em atualizar aí, Ctrl T, atualizar, atualiza a numeração da página de todos os negócios automático. Não tem por que apanhar do Word.
Importante, gente. Ó, você viu que a gente fez o sumário antes de colocar essa página aqui. Lembra? Acabou o relatório, já tinha feito o sumário. O que você vai fazer? Clica com o botãozinho direito aqui nele e vem aqui atualizar campo. Ou atualiza tudo de uma vez lá, que ele atualiza. Aí você vem aqui e atualizar. Se você não quiser mexer no sumário todo, não mexi no sumário, mexi só no número de página. Só vem aqui no número de página. Aí ele atualiza a página certinha aqui pra gente. Mesma coisa pro restante. Atualiza, finalizou, atualiza para não ter problema de numeração errada. Bom, é isso o que a gente ia mostrar das principais dicas. Até mostramos alguns atalhos. Tem algum atalho importante aí que queira mostrar, Cagino?
Vamos ver.
Nós vamos responder as dúvidas. Já deu bastante hoje, né? 4h20 já. É, só para, não sei se todo mundo sabe, mas normalmente de quinta-feira, por ser no meio do horário de trabalho nosso, a gente tenta fazer em uma hora a live, e as de segunda a gente não tem problema com o horário, porque daí é à noite. Hoje a gente acabou estendendo um pouco, aproveite para mandar as dúvidas, se tiver dúvida de atalho, de alguma coisa que a gente mostrou aqui, a gente vai falando, senão a gente vai dando alguns exemplos de atalhos que são importantes.
O Raldinei já mandou aqui, ó, como tirar a página do sumário? Você tem que dar um quebrar seção. Então, vamos lá, depois da lista de...
Antes de responder isso aí, quem que perguntou isso? Rodinei?
Raldinei,
por que que a gente deixa... A página, normalmente, não lembro se a gente... Acho que não deixa, né, o número de página aqui. É, por que que a gente contabiliza o número de páginas? A gente coloca a capa e a gente deixa o relatório prontinho. Porque quando a gente gera o PDF, a gente gosta de apresentar o que aparecer no PDF lá, página 10, página 20, página 30, ser o mesmo número que mostra aqui embaixo. Isso facilita bastante para quem está lendo o relatório, para o órgão ambiental, para o cliente. Então, ele fala assim, vem aqui no sumário, eu quero ir na página 16. Se ele não clicar aqui, ou não souber que clicando com o control lá no PDF, já vai para a página 16, ele vai digitar lá no PDF 16 e vai cair direto na página certinha. Mas, como ele perguntou, vamos responder. O que você tem que fazer? Vem aqui em layout.
Vai depois das listas.
Pode crer. Vem aqui depois da lista, layout, quebra. Aí sim você vai usar a quebra de seção. Usou a quebra de seção? Aqui você pode deletar porque ele jogou lá para baixo. Usou a quebra de seção? O que a gente vai fazer? A gente vai desvincular o relatório. Aqui em cabeçalho de rodapé, desvincula com o anterior. Desvinculando, você pode vir aqui e deletar. Ou,
tem que ser no rodapé, né, também.
Aqui você pode começar do atualizar, editar campo, acho que é, não.
Como é que faz? Não, pera lá. Desvincula também o rodapé. O rodapé está vinculado. Você tem que
desvincular
o rodapé quanto o cabeçalho. E aí, vai lá. Desvinculou. Editar campo. Clica com o direito, editar campo. Opa, não é não.
Não é aqui, aqui.
É
aí. Número de página.
Formatar
número de páginas. Então, o que você vai fazer? Vem aqui, em cabeçalho rodapé, número de página, formatar número de página. Aí, o que você vai fazer? Iniciar em 1. Aí, ele vai começar da página 1. E aqui em cima, ó, você pode simplesmente deletar o número. Então, vai ficar sem numeração aqui em cima.
Na hora que você atualizar o índice...
Tem que atualizar o número aqui em cima, clica no botão direito, atualizar campo, atualizar o número. Daí ele começa na página 1. A gente não faz isso porque a gente gosta de deixar o PDF na mesma página, na mesma numeração. Não sei se vocês entenderam isso. A gente já coloca aqui também a capa, a gente já monta a nossa capa no nosso padrão. É um padrão que a gente coloca a foto do local, tem o logo nosso, o logo do cliente, o nome... Do relatório, o empreendimento do relatório, então tudo isso na capa. A gente não colocou aqui porque a gente copiou de lá do relatório para cá para mostrar para vocês, inserimos algumas fotos, algumas informações e não trouxemos a capa para cá. Mais alguma? Posso? Eu tenho que olhar de longe aqui, eu tenho que sair da câmera para ler as
perguntas. Não, o Raudinei também perguntou se nesse caso, então quando a gente vai fazer um relatório, a gente faz isso no método da linguiça, que é pega o relatório e só vai alterando as informações, né? Salva como, faz uma cópia. Sim, salva fazemos como. Isso aqui, ó. Na esmagadora maioria das vezes.
Teams vem aqui, clica no arquivo, salvar uma cópia. Ou salvar como, dependendo da opção que tiver para vocês. Toda vez a gente pega um relatório modelo e salva como. A grande maioria, né? Só se a gente tiver um modelo. Se a gente for criar um modelo novo, daí a gente cria um do zero aí e faz. Mas normalmente a gente salva como.
O Edgar perguntou qual o posicionamento da foto nós usamos. Atrás do texto, em frente, ao lado? A gente sempre deixa, deixa sempre...
Clica com o botão. Ah, teve alguém que perguntou de diminuir o tamanho. Mas vou mostrar isso aqui. A gente sempre, sempre deixa alinhado aqui com o texto. Sempre. Porque se a gente colocar atrás do texto, ó, o que acontece? Uma vai encavalar na outra, tem que ficar arrastando, dando enter. Então, essa é uma gambiarra que a gente não gosta de usar. É uma gambiarra ruim.
E nem aquele negócio de botar a foto do ladinho e o texto aqui. A gente não faz essas coisas, não, porque isso aqui não é um livro, não é uma revista, não tem que ficar bonitinho, tem que ficar prático, limpo, útil, tem que resolver um problema e não tentar cantar uma poesia pro cara da agência ambiental. Então, é o simples, é o básico. Foto, legenda, sem muito frufru.
Para foto, alguém tinha perguntado, eu não lembro, acho que foi no começo da live, alguém perguntou. Como faz para a gente diminuir a foto, para não ficar diminuir tamanho de foto, peso dela, para o relatório não ficar gigantesco. O que a gente faz? Mão. Ó, facinho aqui também. Dois cliques na foto, ele vai vir aqui no formato da imagem. Ah, não apareceu. Dois cliques. Tem a opção aqui, formato de imagem, clica nela, compactar imagens. Clicou em compactar imagens, tem que tomar cuidado aqui só. Se você deixar ativo aqui, ó, aplicar somente a essa imagem, só vai diminuir essa. O que a gente faz? Tira essa seleção opção. E vai em diminuir a imagem. Isso aqui a gente já diminuiu, a gente sempre deixa impressão. Apesar de a gente não imprimir mais, né, a esmagadora da maioria das vezes é impressão digital, a gente deixa em impressão para não perder tanta qualidade. Então a gente vem aqui em impressão e simplesmente clique em OK. O nosso já estava diminuindo a imagem de drone, então era bem pesada, bem grande. A gente vai lá, clica o botão direito e faz isso aí. Diminui todas as imagens do nosso relatório. E diminui bastante o peso. O que mais? Mais dúvidas?
Estou subindo aqui. Acho que não vai ter mais nada, não. Queria muito saber como seguir a sequência automática de numeração de figura e tabela em dois arquivos diferentes, um acabando na figura 300 e outro continuando na 301.
Como é que é? Entendi.
Para iniciar um novo arquivo com uma foto com a numeração de foto continuando.
Dá para fazer também Oi?
Vai ser pela formatação, aquela tabela telona. Quando vai formatar o campo, editar o campo,
Você vem aqui em editar campo. Não, no editar campo, editar campo, a gente mexeu aqui, saiu da telinha, mas aí você coloca para iniciar de tal número. Como é que é? Normalmente a gente trabalha em um único relatório.
Quando uma saída para isso é quando você começa a usar o número do capítulo na foto. Então, por exemplo, se você está no item 2, identificação do empreendedor, não, é localização, que é o item 3, então você coloca foto 3-1. Então, sempre que mudar o capítulo, você vai ser foto 3-1, foto 4-1, para não ficar um número muito grande de fotos. E aí você vincula aquela foto exatamente ao número do capítulo que você está trabalhando.
Que é assim, ó. Não sei se ficou claro, você vem aqui em foto, em vez de colocar foto 1, 2, 3, vem aqui em numeração e vincula ela ao título. Aí, como aqui é o título 1, vem aqui e coloca, aí vai ficar o quê? Foto 5-1.
Se fosse o item 6, seria foto 6-1. Aí a segunda foto do item 6, foto 6-2.
Aí na assim próxima, no próximo documento vai começar no item 6, aí ela vai começar em foto 6.1, 6.2, 6.3. Né? É uma
aqui, forma ó, a gente de fazer. Usamos realmente muito pouco essa de tantas fotos sendo tudo numeral, até porque, enfim, não sei.
Mas facilitar na apresentação dos mapas.
É aquela coisa... Mais. Nós não somos especialistas em Word, né? A gente só aprendeu a apanhar dele e aprendemos a conviver, então...
Aprendemos a resolver e a facilitar a nossa vida, né? Bom, aproveitem para mandar as perguntas, falar se gostaram da live, vamos dar alguns recadinhos aqui para vocês.
A Joelina falou... que apanha no Word quando tem que incluir tabela de orçamento, por exemplo, ou de cronograma que construiu no Excel. Algumas vezes é grande demais, prefere tirar print e colocar como figura. Não tem jeito, aí não tem muito o que fazer. A folha é todas do mesmo tamanho, por mais que você tire um print, ela vai vir só travadinha, mas a visualização vai ser a mesma. Você só tem que formatar espaçamento de parágrafo, espaçamento entre linhas, a largura das colunas, essas coisas. Tem muito que... Não vai ter muita diferença. Você vai ter que fazer essas coisas no Word.
O que a gente costuma fazer, todas essas tabelas que vocês viram, a gente faz no Excel e cola no Word. O que a gente faz?
Arrumadinha, né?
O que a gente faz? A gente vai lá no Excel e já arruma. Então, você já coloca lá no Excel em tamanho A4, já coloca a margem que você precisa, já ajusta a tabela no menor espaçamento possível, copia e cola aqui para o Word. Aí, quando você copia e cola, tem a opção que é... você clica com o botão direito na tabela, né, naquela setinha ali onde a gente colocou para fazer o índice. Clica com o botão direito, tem a opção autoajuste. E a gente coloca ajustar automaticamente a janela. Isso facilita bastante. A gente não costuma ter muito problema, não.
Diminui o tamanho da fonte.
Mas configurar bem lá no Excel, né? Já deixa certinho no Excel para colocar aqui.
Quando tem tabela muito grande, a gente usa também folha A3. Como não se imprime mais muita coisa, né? As coisas são todas digitais, 97,8% das coisas são digitais, você manda um PDF, a tabela vai em PDF para o órgão ambiental. Então, se está em o tamanho, o cara dá zoom, enxerga o que ele tem que enxergar, para não ficar muito apertado com a letra pequena, então você coloca numa folha maior, não tem mais limitações quanto a isso.
Ó, a Raudinei perguntou quando a gente tem a próxima live. Próxima live vai ser segunda, às 19 horas. Reforçando, então, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente faz live, e toda quinta-feira, às 15 horas. Pode ser que alguma vez a gente mude? Pode, mas a gente avisa tanto por e-mail como pelo Telegram, caso aconteça. Nessas, sei lá quantas lives, a gente começou a fazer essas lives sequenciais, acho que foi em novembro, acho que só duas vezes a gente alterou. Mas sempre a gente avisa com antecedência.
Natal, ano novo, tá? A gente tava aí, hein?
Foi ano novo, foi Natal, nós fizemos, comparecemos e estávamos aqui para compartilhar informações com vocês.
O Edgar Rocha, ele falou que ó, o pior é a quebra de sessão, mostrou uma quebra de sessão, para deixar só uma página sem cabeçalho e também para conseguir ajustar as fotos. Falamos das duas coisas, tanto nas quebra de sessão, você desvincula o cabeçalho e ajusta...
É a mesma coisa que o número, igualzinho.
Cheio de dicas para facilitar mexer com as fotos. E era isso aí, galera. Era isso aí. Voltemos para a nossa quarentena. Voltemos para a nossa...
Recadinhos rápidos antes de a gente encerrar. A Comunidade Full, que é o nosso curso de consultoria ambiental completo, que te tira do zero e te leva a se tornar referência na consultoria ambiental, finaliza as inscrições amanhã, à meia-noite. Acabou, não adianta. Toda vez que a gente encerra, a gente abrir uma inscrição segunda-feira e vai fechar sexta. Então, 5 dias aí, menos de 5 dias aberto. Toda vez que encerra, o pessoal manda mensagem: eu tentei fazer, era meia-noite e um, não consegui. Era meia-noite e 10, não consegui. Pessoal, fechou, se programem. Se quiser fazer parte da comunidade, a gente está aqui, a gente está disponível para ajudar vocês e mudar o patamar de vocês na construção ambiental. Inclusive, outro recado, então, segundo
Dorigo,
quinta, lives.
O Dorigo perguntou se esse material também vai para a comunidade ou só para o Telegram. A comunidade ela recebe tudo que a gente produz. Tudo que a gente produz ela recebe, ela fica lá armazenado, arquivado de forma sistemática, né, para dar a melhor, o melhor guia, né, no crescimento, no aprendizado. Todos os materiais de apoio, tudo está lá. Inclusive também o nosso atendimento exclusivo, né? Então, tem a comunidade do Face, tem alguma dúvida, manda pelo Telegram, a gente atende no tete-a-tete ali, tirando dúvida específica do trabalho.
Se alguém tiver interesse, o link está aí no
botar
chat.
Bota
nos comentários?
Botou. Se foi você que botou, né?
Não, nos comentários não, na descrição do vídeo. Se alguém tiver interesse, está na descrição. Beleza? Eu acho que era isso. Sem mais, não mandaram mais dúvidas para a gente. Essa aula e o material vão para a comunidade ou somente no Telegram?
Acabei de responder.
A gente vai mandar lá na comunidade, a gente tem lá aulas extras de consultoria mental, onde a gente coloca todas as aulas para deixar organizadinho, com todos os resumos quando a gente faz. Mas essa aula aqui a gente vai mandar no Telegram o resumo também. Então podem ficar tranquilo, que normalmente é de segunda-feira que a gente deixa exclusivo para eles, né, para quem faz parte da comunidade, e o resumo também. Era isso. Valeu pela participação. Parabéns por estar aqui, por estar comprometido em crescer, em melhorar, em aplicar. Precisando, estamos por aqui toda segunda e quinta. Valeu, pessoal.
Aí. Valeu, voltem para a quarentena, sem abraços e beijinhos. A gente se vê segunda-feira, 19 horas, com um tema super incrível. Eu não lembro, mas é um tema top. Lembra? Vai ser uma live massa, vai ser uma live top. Nos acompanhem, voltem lá para nos acompanhar. A gente se fala depois.
Ah, falou. Live de segunda-feira, como encontrar demandas da sua área de atuação. Eu já vou mostrar passo a passo aí para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.
Valeu, hashtag linguiça aí. Falou.